Episódio de hoje, a mentira bem contada.
O documentário, assim como o cinema de ficção, é uma representação parcial e subjetiva da realidade.
Meu nome é Júlia Brasolin e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pseudoc, um quadro quinzenal para falar sobre os pseudodocumentários e suas influências no meio cultural e social. Conseguimos facilmente manipular informações para que a narrativa de um acontecimento seja ainda mais enriquecida. Esse tipo de manipulação pode afetar tanto positivamente quanto negativamente o fato original. Mas mesmo assim, agregamos valores que talvez nem existam, mas parece funcionar por darem um certo ar de credibilidade ao que falamos. O fato, então, está exposto ao questionamento de existência e seu valor é posto à prova. Sendo assim, até que ponto é possível manipular a verdade? Bem, antes de eu começar minha divagação, vou explicar o que são os pseudodocumentários. Podemos encontrar esse gênero em filmes e séries, e em outras palavras, se trata de um falso documentário, literalmente. A ideia é apresentar fatos que pareçam reais, mas que se trata de mera ficção. E algumas vezes, conseguem atingir seu objetivo de convencer o público de que aquilo que estão vendo é um acontecimento real. Embora em sua maior parte, os falsos documentários deixem claro para o público, em algum momento ou de alguma maneira, de que são meras fantasias. Muitos consideram como o primeiro pseudodocumentário o filme italiano Cannibal Holocausto, de 1980, dirigido por Ruggero Deodato.
It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. Must have something to do with some obscure sexual writer. With the almost profound respect these primitives have for virginity.
O filme, polêmico até hoje, conta a história de um grupo de pesquisadores que vão para a floresta amazônica registrar tribos indígenas, mas acabam todos mortos, restando apenas uma fita de vídeo com os momentos da expedição. Esse é um exemplo do gênero, que trata com o máximo de veracidade algo que não aconteceu de verdade. Mas, além de pseudodocumentários, de carga mais dramática e realista, é muito comum ouvirmos o termo mockumentários, ou mockumentaries, que são geralmente associados ao humor. Eu chamei o Bruno, lá do canal Plano Geral, para explicar o que são os mockumentários e aproveitar para recomendar algum. Então, peraí, deixa eu achar o botão. Ah, tá, achei.
Mockumentário é um subgênero desconhecido por muitos, que consiste em ser um documentário falso. O nome vem dos termos mock, de falso ou imitação, e documentary, de documentário. Normalmente, filmes desse gênero são de humor, sátiras ou paródias. Filmes como Borá, Bruno ou até mesmo Tá Dando Onda são exemplos desse gênero. Mas o que eu mais recomendo se chama O Que Fazemos na Sombra, um filme do Taika Waititi.
Been like this the whole time, Deacon on dishes, and it still hasn't moved in 5 years. You're a cool guy, but
no filme, vemos a história de alguns vampiros que moram na mesma casa, enquanto eles lidam com alguns conflitos naturais da convivência, como lavar os pratos ou o cuidado para não estragar os móveis com o sangue das vítimas. Uma obra espetacular.
You are most welcome.
Nick is so much fun.
And a vampire.
Such a dick.
Nick, why don't you use the front door?
You want to draw attention to this house, hmm?
You've got a whole documentary crew following you around.
Contexto. Pontos de vistas diferentes. É isso que dá identidade para o registro de acontecimento ou foco em um documentário. O modo como vamos contar o ocorrido terá que estar de acordo e entrar em conflito com os pontos de vista diferentes das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Um excelente exemplo do uso de pontos de vista diferentes é o usado no documentário Shirkers.
When I was 18, the thing I wanted more than anything was to make a movie.
Dirigido por Sam Tan, A própria documentarista é a protagonista da obra e também narra sua história de como teve esse primeiro filme chamado Shirkers, roubado em 1992. Durante sua narração, ela insere trechos de pessoas importantes que estavam diretamente envolvidas na produção daquela época, e é aí que o documentário ganha ainda mais valor. Temos depoimentos sinceros com mais detalhes dos momentos antes e depois do roubo, com outros pontos de vista e com sinceridade sobre o comportamento da diretora naquele ano. Sendo assim, a Sandy Tan teve a humildade de deixar que as pessoas que também foram afetadas pelo roubo dissessem o que sentem e sentiram sobre aquela situação. A verdade não foi ocultada ou manipulada para enaltecer ela. Pelo contrário, a verdade foi usada para mostrar as falhas e valorizar de forma transparente todas as pessoas documentadas. Já os falsos documentários se esbanjam dessa brecha narrativa e é isso que os tornam únicos e tão facilmente usados para o humor. É fácil esse gênero nos enganar, pois brincam com a nossa mente ao nos apresentar uma história muito realista, com depoimentos, movimentações trêmulas nas filmagens que assemelham amadoras, atuações muito naturais que quase não se é perceptível tratar de um texto, como é o caso de A Bruxa de Blair.
Apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so, so sorry.
Lançado em 1999, o projeto A Bruxa de Blair foi um filme de terror em formato de pseudo-documentário. Escrito e dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, a história foca em três estudantes de cinema que resolvem produzir um documentário sobre a fábula da Bruxa de Blair. Os estudantes estão fazendo entrevistas com moradores locais e explorações à procura de evidências. Na época, para dar ainda mais veracidade ao pseudo-documentário e o público comprar a ideia e acreditar ser tudo verdade, a produção tomou alguns cuidados essenciais que garantem até hoje a excelência das filmagens por se parecerem reais. Aulas de manuseio de câmera para os atores, privação de sono, espalhar câmeras pela floresta e deixá-los sozinhos por dias e assustá-los. Tudo isso era parte do projeto. Tudo para provocar reações reais de uma história fictícia. Chegamos ao fim do primeiro Pseudoc e eu espero que vocês tenham gostado. Esse quadro do Vejudoc é um resultado de uma votação lá dos ouvintes no Twitter, em @vejudoc, e você pode encontrar mais informações e referências citadas nesse episódio lá no nosso Medium, em medium.com/veja-o-doc. Quero agradecer a participação do Bruno lá do canal Plano Geral no YouTube. Ele produz vídeos essenciais sobre cinema, que além de nos explicar certos termos, faz vídeos com suas visões totalmente profundas sobre os filmes, nos dando outra percepção do que assistimos. Eu fiquei bem feliz dele ter aceitado estar aqui nesse quadro, e eu recomendo muito que se inscrevam no Plano Geral para acompanhar o trabalho dele. Lembrando que estamos no Letterboxd, que é uma rede social para marcar, listar, resenhar e avaliar os filmes que assistimos. E as obras que citamos aqui hoje vão estar em uma lista por lá. Nos siga em @vejudoc. E se você gostou desse episódio, nos avalie em seu agregador de preferência e nos indique por aí. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado por me ouvir e até mais.